saúde. O problema não se resolve com novas nomeações ou com a introdução de critérios que vão sempre levar a aspectos subjetivos, aliás, como temos visto bem com este governo, a nomear em função de interesses partidários e não em função das necessidades para a gestão das unidades orgânicas do SNS. E por isso é que nós colocámos e já trouxemos à Assembleia da República uma proposta, de facto, para uma gestão democrática, porque é isso que é necessário. Por um lado, um concurso público para a designação do presidente dessas unidades de saúde, e, por outro lado, a realização de eleições para o diretor de clínica e para o enfermeiro diretor, exatamente para permitir a participação por parte dos profissionais de saúde na gestão das unidades do SNS. E isso, sim, permitiria, de facto, a transparência, permitiria, de facto, a participação de quem está nas respectivas unidades de saúde. Por outro lado, a questão da autonomia, ela é uma questão, de facto, importante. E aquilo que nós temos verificado, quer nos governos do PS, quer nos governos do partido do PSD e do CDS, é que não há, efetivamente, uma verdadeira autonomia. Porque as decisões acabam sempre por ser tomadas pelos Ministérios da Área da Saúde e da Área das Finanças, em alternativo, ou ambos, e com muitos investimentos que são necessários e que ficam na gaveta. E a questão que aquilo que, aliás, e estamos a ver agora, a contratualização ainda nem sequer saiu, as unidades, as estruturas de saúde, as unidades locais de saúde não têm estes instrumentos para que possam tomar as decisões de acordo com os respectivos planos de atividade. Agora, é preciso também meios e recursos. E quando falamos de meios e recursos, é preciso garantir não só as condições para que as unidades locais de saúde possam ser dotadas dos profissionais que são necessários, dos equipamentos que são necessários para garantir uma efetiva resposta. A autonomia não pode continuar a estar somente no papel, ela tem que ser real. E vamos aqui a uma outra questão, que é, de facto, quando falamos de autonomia, não é para externalizar, nem é para contratar privados ou para transferir a prestação de cuidados para os grupos privados, como a Iniciativa Liberal bem defende, muito defende, aliás, mas mal, mas dizer de que aquilo que é necessário é, de facto, garantir essa capacidade para que as unidades de saúde, sejam os centros de saúde, sejam os hospitais, tenham os meios, as condições, os recursos, sejam dotadas das condições, efetivamente, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de vista nos meios, para assegurar aquilo que é necessário. Cuidados de saúde de qualidade a tempo e horas para os utentes. E isto só é possível, de facto, rompendo com esta política que a Iniciativa Liberal tem sempre apoiado e, de facto, uma política que garanta, de facto, que o serviço...
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. 12 de março de 2026 é o dia em que o PSD finalmente desistiu de tentar dizer que as coisas estão melhores. Isto, e percebe-se porquê? Percebe-se porquê? Porque as consultas presenciais baixaram 4%, o número de primeiras consultas baixou pela primeira vez depois da pandemia, as listas de espera para consultas cresceram 14%, a lista de espera para cirurgias cresceu e temos cada vez mais pessoas a esperar para além do tempo máximo de resposta garantido. Temos um número recorde de crianças a nascer em ambulâncias e à beira da estrada. Eu percebo que o Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira me venha dizer que o Partido Socialista atirava dinheiro para o sistema. Porque sim, o Partido Socialista resolveu severos problemas de financiamento e por isso o SNS passou a ter mais 25% de profissionais de saúde e também sim, o PSD entrou na fase do corte, reduzindo 10% o valor para a aquisição de bens e serviços dos hospitais. Durante o debate do orçamento, perguntámos várias vezes à Sra. Ministra como é que ia fazer face a este corte orçamental que estava a impor pela primeira vez desde a Troika aos hospitais. E a Sra. Ministra da Saúde não soube, aliás, nunca sabe responder. As coisas vão ficando mais claras ao longo do tempo. Porque agora sabemos que a razão pela qual houve redução de financiamento é que temos hoje o diretor executivo a dar orientações às OLS para não continuar a aumentar a produção. O que é que isto significa? Não ter mais cirurgias, não ter mais consultas, não ter mais resposta ao cidadão. E, senhoras e senhores deputados, isto terá uma consequência, que para o ano estaremos aqui a conversar sobre um brutal agravamento das listas de espera, e esse agravamento terá dois partidos responsáveis, o PSD e o CDS. Senhoras e senhores deputados, às vezes temos mesmo que interpretar as coisas. Se há menos orçamento, se há menos consultas, se há menos cirurgia e se a única coisa que entusiasma o PSD é o avanço dos privados, realmente quem duvida das reais intenções do PSD tem razão para duvidar. Nós estamos aqui para continuar a exigir um aumento do investimento do SNS em vez do corte de 10% da aquisição em serviços. Um aumento das cirurgias e um aumento das consultas em vez das orientações que o diretor executivo está a dar às OLS. E o mínimo que se espera é que o Governo dê a cara, alguma vez dê a cara, pelas decisões que tem vindo a tomar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Sra. Deputada, a Sra. Deputada fez um diagnóstico verdadeiro do que é a saúde em Portugal, infelizmente. Mas eu notei que não falou nos portugueses que não têm médico de família. 1.700.000, aqueles que António Costa, do seu governo, do Partido Socialista, queria acabar com essas pessoas. Ou seja, tudo o que está a passar em Portugal tem um rosto. Esse rosto é o Partido Socialista e tem um cúmplice. Esse cúmplice é o PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Pois, não tem tempo. Lamento imenso, Sra. Deputada. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é mais um debate em que se discutem várias iniciativas na área da saúde e, em particular, no SNS. O debate foi agendado pela Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que a gestão das unidades de saúde EPE seja modernizada e adequada aos tempos que vivemos. Sabemos que o atual enquadramento jurídico foi estipulado em 2005 e, por isso, de facto, há muito tempo que este regime não é atualizado. E o atual estatuto veio permitir que houvesse uma aproximação da gestão hospitalar pública com instrumentos de gestão semelhantes às entidades privadas, procurando, por isso, introduzir flexibilidade. E foi um movimento no sentido correto. De facto, este regime garantiu alguns avanços na gestão hospitalar, mas é importante que se reconheça que ainda não permitiu que as unidades do SNS adquiram todas as ferramentas necessárias para uma gestão plenamente eficiente. E por isso, para o CDS, é fundamental que continuemos a investir na modernização dos modelos de governação e de gestão das unidades do SNS. Por isso mesmo, o programa do 25º Governo tem precisamente como objetivo essa modernização e garantir que práticas de gestão mais flexíveis, mais autonomia e a adaptação mais ágil aos desafios atuais. Da esquerda, nada de novo. Do Bloco e do Livre, esses partidos, enfim, há muito tempo não trazem nada de novo. Mais uma vez, neste debate, não trouxeram nada de novo. Eu percebo a irritação, mas de facto não trouxeram nada de novo. Repetem o fim das PPPs e a única coisa que querem é mais Estado na economia. No fundo, para os partidos da extrema-esquerda, não interessam os doentes. A única coisa que interessa é manter os dogmas ideológicos da saúde pública em Portugal. E o LIVRE, que gosta sempre de se mostrar muito moderninho em matéria de saúde, é exatamente igual ao Partido Comunista Português e ao Bloco de Esquerda. Não há diferença nenhuma. É tudo extrema-esquerda e pensam todos de acordo com o mesmo diapasão. Para o CDS, o caminho passa por melhor gestão e por melhor articulação entre o público, o privado e o social, através do reforço das PPPs. Exatamente o sentido contrário da extrema-esquerda. Porque só assim é possível ter respostas para todos, a tempo e horas, com mais qualidade e com menos custos para o Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. Está terminada, tanto quanto creio, esta sessão. Continuamos amanhã às 9h30. Oh, Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro para encerrar este debate e peço imensa desculpa, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar este encerramento por responder à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, porque no fundo sabe tão bem como eu que falta autonomia às unidades de saúde. Aquilo que não pode é dizer que nós em momento nenhum dissemos que a gestão pública ou que a gestão privada é melhor uma que a outra. Aquilo que nós queremos é que as regras sejam semelhantes, porque só assim, se todas conseguirem competir com as mesmas regras, ou se tiverem as mesmas regras, é que de facto conseguem competir. E aqui, respondendo também àquilo que o deputado Paulo Núcio diz, quando se defende as PPPs, novamente, é defender PPPs porque há mais flexibilidade, há mais autonomia, as decisões são mais rápidas e, portanto, o que nós temos que fazer também é dar essas condições aos hospitais públicos, que hoje em dia não existe. Portanto, é este o ponto. O Sr. Deputado Paulo Moacho referiu aqui que o LIVRE defende as unidades de saúde familiar do modelo B. Porque é que elas são melhores? Porque têm autonomia, porque têm incentivos, porque têm objetivos e, portanto, é exatamente a mesma coisa para os EPEs, para os hospitais, é só isso que nós defendemos, é exatamente a mesma coisa. Portanto, senhores deputados, senhor deputado Francisco Sousa Vieira, sim, quando as decisões demoram meses, quem sofre são os utentes e é precisamente por isso que nós vamos continuar a defender mais autonomia de gestão para os gestores públicos para que possam gerir e decidir rapidamente, exatamente para os utentes não ficarem à espera. E, portanto, sim, senhores deputados, reconhecer os problemas não é suficiente, é preciso condições para os resolver. E como a deputada Paula Santos disse, sim, são precisos meios, são precisos recursos, e falou há pouco, porque depois opta-se pela externalização, pela prestação de serviços. Porquê? Porque é mais fácil. E, portanto, se nós dermos regras mais ágeis, então, se calhar, podemos, sim, valorizar o SNS. E, no fundo, é isso que a Iniciativa Liberal aqui traz hoje. Nós queremos um SNS que funcione melhor. Obviamente queremos um modelo de saúde que é mais aberto, com liberdade de escolha, mas isso não significa que o SNS não tenha que ser mais forte e nós temos dito isto vezes sem conta. É só isso que nós trazemos hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com esta intervenção encerra-se este ponto de ordem do dia e também os nossos trabalhos. Lembrar que amanhã a nossa sessão começa às 9h30 da manhã e que se encontra devidamente distribuída e disponível para consulta nos suportes institucionais da Assembleia da República, a respectiva ordem do dia. Até amanhã. Obrigado.